Ora, mais uma vez, boa tarde. Hoje é terça-feira e por isso mesmo vamos dar luz à nossa alma. Olá, engenheiro.
Olá,
boa tarde.
Leonardo, boa tarde.
Pois é, o espaço CM Travel. São memórias realmente que ficam na retina. Engenheiro, o que é que hoje nos traz?
Olha, hoje vou falar um bocadinho de viagens de lua de mel.
Está toda a gente a casar, hein?
É, eu acho que aquele interregno do Covid, estes dois anos...
Fez bem.
Quer dizer, fez bem. Adiou muito os casamentos e agora, como parece que as pessoas já começam a sentir alguma confiança, epá, uhum. Isto agora tem sido uma...
Isso é bom, não é?
É bom para todos, é bom para quem estava para casar e, não,
claro.
E agora vai concretizar, é bom para nós, agentes, de viagens, que mas é também, sobretudo, interessante porque noto o quê? Que as pessoas estão, não é só a lua de mel, estão ávidas de viajar. Portanto, quem pode, e pode, claro, por vários motivos, porque a lua de mel acaba por proporcionar isso, tem havido bastante procura e até vendas, e há programas muito interessantes daqueles países que já são bastantes, que já estão abertos ao turismo.
Uhum. Quais são os destinos que os noivos escolhem?
Olha, assim, há um destino que eu diria que, a nível de marketing, é quase o supra-sumo da procura, que são as Maldivas.
Exatamente.
As Maldivas é um destino que, não estou a dizer que não seja bom, é muito bom, uhum. Mas eu diria que, na relação preço-qualidade...
Mas está na imaginação, não é?
Está, e sobretudo há uma coisa que é assim, as pessoas veem-se naqueles bongalôs sobre a água, não é? Os chamados overwater, pronto, ali no meio do mar, ou um bocadinho afastados, uhum, do atol, porque aquilo no fundo são pequenas ilhas, não é? Ali a fazer a lua de mel. Agora é assim... Nesses locais, os preços que normalmente as pessoas pensam que já não é barato, como ir às Maldivas, nesses bungalows, o preço dispara, mesmo dentro do próprio hotel, ou seja, como em vários sítios, não é? Uma própria avião, há quem viaja em primeira e há quem viaja em económica. E, portanto, ou vou de avião, calma, mas vai de avião, depende em que classe é que vai. Se vai em económica, paga um valor,
claro.
Se vai executivo ou em primeira, paga um valor muito mais. Portanto, logo começa aí, todos, em qualquer hotel, a opção dentro do hotel com bungalô sobre água, que é aquilo que as pessoas têm como,
exatamente,
o supra-sumo da lua de mel, encarece brutalmente o mesmo pacote daquele hotel.
Uhum.
Curiosamente, e aí é que eu acho que é uma parte que eu são os operadores a ir um bocadinho ao encontro da vontade e das bolsas das pessoas. O que é que tem agora havido para poder... pelo menos ter uma experiência nesses bungalows, o que eles chamam a estadia combinada. O que é o combinado? Combinado é, dentro do mesmo hotel, a pessoa pode dizer assim, eu quero ficar 7 noites naquele hotel. E também é um ponto importante, que já tive lá pedidos para as Maldivas, que queriam ir 3 noites. Eu digo, as pessoas têm que geograficamente ver onde é que são as Maldivas e perceber que só é quase de ir e volta, é quase o tempo. Portanto, as Maldivas com menos de 7 noites, eu diria que eu acho que é um desperdício, mas pronto, cada um é que sabe. Mas dentro das 7 noites, que eu diria que é o mínimo aceitável, o que é que o operador faz? Permite dividir a estadia dentro do hotel, em que eu, por exemplo, posso estar numa casinha, portanto, eles chamam de bungalô, no atol, mas frente ao mar, portanto, com vista para o mar, mas dentro do atol. E posso dizer assim, eu fico aqui 4 noites, que é substancialmente mais barato, e depois vou fazer, mínimo são 2 ou 3 noites, num bungalô,
exatamente,
dentro do mesmo hotel, mas no bungalô sobre água. E, portanto, isso já permite baixar bastante o valor do que se fosse as 7 noites no próprio...
Por isso agora há essa
flexibilidade. Epá, é o incómodo da pessoa mudar um bocadinho a mala de um lado para o outro, mas pelo menos tem experiência.
Claro.
Portanto, pode fazer uma experiência que é o mais em conta dentro do hotel, que é 5 noites no local mais barato e depois 2 noites no sobre água, para ter a experiência, pelo menos, ter assim, estivemos aqui e experimentamos. Portanto, esse é o destino que eu diria com mais procura.
Sim.
Outros destinos que eu recomendo vivamente, que são muito bons, bastante mais em conta, são, por exemplo, e digamos que também dentro do que eles chamam as ilhas de Luas de Mel, são as Maurícias, Zanzibar, as Seychelles. Eu diria que voltamos ao mesmo problema das Maldivas, ou seja, as Seychelles são ilhas um bocado mais ecléticas, é um turismo mais caro, não tem os overwater, portanto não tem os bungalows, e tem hotéis muito bons, mas mesmo os hotéis mais gama média são caros, ou seja, eu diria que as Maurícias e Zanzibar neste momento são os destinos muito bons daquelas locais de sonho de luas de mel, que eu acho que recomendo, e quando as pessoas querem, para um destino dentro dos carros, irem. Isto normalmente no tempo do verão. Porquê? Porque agora o que estão a aparecer são pessoas para casar entre junho até setembro, outubro.
Uhum.
O nosso verão, eu diria que é adequado para as ilhas. Por exemplo, outro destino que também é um destino muito bom, mas que não é adequado por uma questão do tempo meteorológico, que é a Tailândia, não é?
Uhum. No, a casa das monções.
Exatamente,
né?
O verão não é adequado. Portanto,
pois tem que se ter isso de conta,
exatamente,
não é?
Porque há destinos que e o tempo lá faz, não é? Porque
claro.
Há destinos que são mais ou menos adequados durante todo o tempo. Se bem que as próprias Maldivas, na época das monções, porque as Maldivas no fundo ficam um bocadinho ao sul da Índia, não é?
Uhum.
Na época das monções também não tem aquele tempo paradisíaco que muitas vezes as pessoas pensam, mas estão mais ou menos a salvo. As Maurícias não, as Maurícias têm basicamente bastante bom tempo e a própria, o próprio Zanzibar também, apesar de haver uma altura um bocadinho mais ventosa, também são locais bastante...
Eu já estive a espreitar Zanzibar, uhum. E realmente aquilo é lindo, é paradisíaco,
tem,
também, embora
não,
eu acho que não esteja muito na moda. Que
não, por acaso, curiosamente, não, as pessoas começam
já,
para Luz de Mel e não só, porque para já é um destino mais barato do que os outros, não tem a variedade de hotéis que tem, eu diria que há lá duas cadeias hoteleiras com qualidade dos padrões europeus, que são espanholas, curiosamente, que é a Rio, cadeia Rio, uhum. E os Meliá. Tem lá outros, mas que...
Já são bons hotéis, não é?
São muito bons hotéis, é o que eu estou a dizer. Mas esses são padrão europeu. Os outros não são maus, mas pronto, têm sempre algumas carências, uhum. que nós apanhamos muitas vezes em África. Portanto, quem quer fazer lá sem risco, vai para um destes dois. Ah, os outros, pronto, se é mais um bocadinho de praia, a praia basicamente é boa, e portanto não é, é mais o serviço, às vezes até a própria limpeza, não é?
Uhum.
O atendimento ao cliente às vezes é um bocadinho... as pessoas gostam muito de falar do sem stress, mas eu diria também a pessoa estar à espera de uma bebida, se calhar mais de uma hora, se não tem stress, passa a ter stress. Pronto. Portanto, acho que o serviço, se a pessoa vai e quer pagar,
claro.
Tem que ter serviço. Pronto.
É,
mas aí, cada um sabe o que é. E, portanto, este ano são estas zonas de segmentos um bocadinho médios superiores. Depois há os outros destinos que também são fantásticos e que estão sempre na moda, que são os Caraíbas, não é? Também no verão.
Claro,
é um destino um bocadinho mais massificado. Porquê? Porque os preços também são, eu não digo metade, mas por exemplo, em relação às Maldivas, são metade. E tem muita hotelaria e em alguns hotéis muito bons. É evidente que os muito bons não são ao preço que aparece aí muitas vezes, uhum. publicitado, mas a pessoa pode escolher, tem lá dezenas de hotéis na República Dominicana. Por exemplo, o México sempre com um bocadinho os problemas do sargaço, não é? Pronto, que aquilo, apesar das praias serem limpas, há sempre um bocado de sargaço, se bem que também tem outro tipo de atrativos, que é a parte histórica, que podem ir naquela parte da Riviera Maia, por exemplo, na República Dominicana, aquilo é muito pobre nesse ponto.
Mesmo.
É praia e
exatamente.
Pouco mais. Pronto. Mas é um destino, quem vai de lua de mel para as Maldivas também não tem mais nada histórico. Portanto, quem quiser ir para a República Dominicana com uma belíssima praia e bons hotéis, faz umas férias muito mais em contas de lua de mel. E, portanto, esse tem sido um bocadinho os destinos mais solicitados. Não quer dizer que não apareçam outros que as pessoas pedem para lua de mel, que às vezes até nem são muito evidentes e as pessoas querem.
Por isso, todas as pessoas que casam querem ter na lua de mel tranquilidade, é isso?
Eu acho que sim, sobretudo há aquela ideia que, pronto, que é o tal estereótipo que a pessoa começa praia, um resort de areia branca, praias paradisíacas, portanto isso é associado à lua de mel. É uma minoria, até quer, por exemplo, olha, Açores, eu tenho feito luas de mel nos Açores, para pessoas que não querem nada disso. Querem outro tipo de natureza,
exatamente.
A parte, conhecer. Por exemplo, nas furnas, a parte de termal, conhecer, boa comida.
E é muito bom.
Fantásticas,
mas
fantásticas.
É,
agora é assim,
bom.
Eu diria que isso é a minoria. Eu diria que 80% é a pessoa que quer, é a
pronto,
praia.
Pronto, de mel
pronto.
Sou uma, não.
Praia e...
Supões.
Em princípio. Pelo menos há uma de cada vez.
Está bem, engenheiro. Então, sobre destinos de lua de mel, ficamos por aqui.
Ficamos, e quem ainda estiver a pensar e queira,
a casar,
faz favor de estamos à disposição.
Exatamente. Há que então contactar a CM Travel, que fica na Rua de Coimbra, aqui em Tomar. Ou então, por e-mail, como é evidente.
Por e-mail, né? Ou no nosso site, que também
exatamente.
É www.cmtravel.pt.
Muito bem. Ficamos então assim conversados. Para a semana a mais. Até para a semana.
Até para a semana.